Olá, Bezerra Hashem, a gente está no Daf Yud Aleph, Amud Aleph, na décima linha de cima para cima. Na nossa Mishnah, a gente viu a discussão do Beit Shammai com o Beit Hillel. Eles discutiam qual é a quantia mínima que deve ser usado na hora de fazer o Kiddushin, o noivado através da entrega do dinheiro. Agora, temos que esclarecer um ponto. É claro que quando o homem entrega para a mulher o dinheiro e com isso ela se noiva com ele, ele não está pagando o preço da mulher. A mulher não é um objeto que ele está comprando na loja, ele está pagando um preço. E sim, como a gente explicou, isso é um ato de adquisição. Para ela se tornar a sua esposa, deve ser feito algum ato. Somente quando esse ato simbólico for feito, que ela é considerada, segundo a Torá, sua esposa, e a mulher é casada para todas as leis que dependem disso. Sendo assim, ele precisa do dinheiro somente para fazer o ato. Não é, com certeza, ela pode exigir que ela não concorda em noivar com ele se ele não der para ela uma quantia tal e tal. Porém, de qualquer modo, isso é uma exigência dela, que ela decidiu que ela só vai concordar em noivar caso ele fazer o Kiddushin através de uma certa quantia. Porém, é óbvio que, segundo a Torá, uma quantia mínima de dinheiro, a quantia mínima possível, já que já é considerada dinheiro, já é o bastante, porque ele está entregando algo que tem um valor monetário, e isso já é o bastante para criar o ato do Kiddushin, que uma vez que ele dá o dinheiro para ela, ela aceita e ela levar com ele, o ato simbólico, o ato da adquisição está aí, e ela já é considerada noiva. Sendo assim, pergunta a Gemara. A gente viu na nossa Mishnah que o Beit Shammai e o Beit Hillel discutiram. O Beit Hillel disse que realmente Shvei Prutah, basta o valor mínimo de uma Prutah, que é o valor mínimo possível, já é o bastante para fazer um ato do Kiddushin. O Beit Shammai veio e disse que não, que precisa ser dinar kesef, um dinar de prata. Pergunta a Gemara, Mai Tamai, de Beit Shammai. Qual que é o raciocínio que está por trás dessa lei do Beit Shammai? Afinal de contas, já que o ato é um ato simbólico, então qualquer valor que já é considerado dinheiro já deveria ser o bastante? Ah, Rav Zeira, responde Rav Zeira, Shekeni shamachpedet al atzma, vendo que deixa de pachot medina. As mulheres, elas têm uma certa honra própria e elas não concordam em noivar se o Kiddushin for feito com menos do que um dinar. Assim sustenta o Beit Shammai. E por isso o noivado não é válido com menos que esse valor, porque elas não concordam. Amarle Abai pergunta ao Abai, ela me atá, segundo o que você está dizendo, que gonbante de Rebiana e de Kabder anafshayu, vrumekache e pachot mitakrava de dinarei, achinami de ipashto e adame kibracha zuza meechad, achinami de roavo Kiddushin. Segundo o que você está dizendo, como é que vai ficar a lei com relação às filhas do Rebbe Yanai, que era um grande rico, e o costume delas era que elas não aceitavam que o ato do Kiddushin seja feito com menos do que um takleva, que são 20 cabim de moedas de ouro. Elas faziam questão que o Kiddushin seja feito com uma grande, menor quantia de dinheiro. Assim era a honra dessa família. Será que se vier uma menina dessa família e aceitar e receber o Kiddushin de uma prutá, será que isso não vai ser válido? É lógico que isso vai ser válido, porque uma vez que ela aceitou e o que ele passou para ela é algo que tem um valor monetário, o ato da adquisição está aí e, lógico, ela está casada. Então, isso nos traz a conclusão que isso que costuma das mulheres é de ter uma honra e pedir uma quantia mais alta, não vai fixar a lei que se ela aceitou menos do que isso, lógico que o Kiddushin vai ser válido. Sendo assim, também aqui, e daí que as mulheres têm uma certa honra, elas querem que seja feito o ato do Kiddushin com um dinar de kesef. Se ela recebeu menos do que isso, e a moeda que ele deu tem um certo valor, o Kiddushin deveria ser válido. A Marley responde, então, o sábio, Yadá, Pashtá Yadá, Vekiblá, Lokamina, realmente. Se a mulher estende a mão e ela concorda em noivar com uma prutá, o Beit Shammai concorda com que o Kiddushin está válido. כי כאמינא דקד שבלילא אינם דשווה שליח. הוא קיבל שמאי ואין ג'יז, כי דבי, כי הוא קידושין ספוד זה פייטו, כום דינאר ג'י פרטה, ציטטו נו קאזו כאילו נויבארו הנויץ', כי איתם איסקורו, אינונדבה פרווה הקונצ'יה כאילו פסדו פראלה. Ou que ela fez através de um mensageiro e ela não estava presente. Nesses casos, a gente diz que já que ela não estava lá, a intenção dela era que o Kiddushin não seja feito com menos do que um dinar de Kesef. E por isso, a gente diz que se ele deu menos que isso, o Kiddushin não está válido. Mas realmente, o Beit Yomei concorda que se ela estender a mão e concordar e noivar com menos que esse valor, o Kiddushin pode ser formado com menos do que um dinar de Kesef. Até aqui, a primeira explicação na opinião de Beit Shammai. Rav Yosef Amar. O Rav Yosef traz uma segunda explicação para a opinião de Beit Shammai. Tamayo de Beit Shammai, que é Rav Yuda Amaravaz. O motivo de Beit Shammai é porque o Beit Shammai concorda com o que diz o Rav Yuda no nome do Ravasi. De Rav Yuda Amaravasi, porque olha só o que diz o Rav Yuda no nome do Ravasi. Kol Kesef, Amur Batorá, Kesef Tzuri, Vejo de Vehem, Kesef Medina. Todos os sábios sustentavam que quando a Torá fala a palavra kesef, dinheiro, isso deve ser traduzido como dinheiro, qualquer dinheiro. O homem, o pessoal vai ter que pagar um dinheiro para a mulher. A Torá não especificou o valor e a moeda que vai ser paga. Porém, o Rav Asi diz que não. Quando a Torá usa a palavra kesef, a Torá quer dizer kesef tzuri. E quando os sábios falam a palavra kesef, eles querem dizer kesef medina. A explicação é o seguinte. Existiam, na época, dois sistemas de moedas. O primeiro sistema é o sistema original, que ele era usado nas épocas antigas, na época que a Torá foi entregue, na época de Moshe Rabbeinu. Existia um outro sistema, que era um sistema mais moderno, que era o sistema usado na época que o Talmud, que a Gemara, foi escrita. Até a época que a Gemara foi escrita, existia uma região chamada Tzuri, que nessa região regia ainda o sistema antigo de moedas. E são dois sistemas completamente diferentes. Por exemplo, no sistema Tzuri, no sistema antigo, não eram usadas moedas de bronze. Existiam moedas de ouro e moedas de prata. Moedas de ouro, de bronze não existiam. Já no sistema moderno, existiam também moedas de bronze. Quando a gente diz prutá, em todo o Talmud, toda a Gemara, quando a gente diz prutá, a explicação é prutat nechoshet, que é uma pequena moeda de bronze, a menor moeda que existia, que é o valor mínimo monetário. Geralmente, uma moeda de ouro no sistema novo é equivalente a 1/8 da moeda de ouro no sistema antigo, porque o tamanho das moedas no sistema antigo eram maiores. E assim por diante, existem várias diferenças entre os dois sistemas. De qualquer modo, diz o Ravashi, quando a Torá usa kesef, quando a Torá diz a palavra kesef, a intenção da Torá é com relação ao dinar kesef tzuri, que é a menor moeda do sistema antigo, do sistema tzuri, que é a moeda de prata, porque a moeda de bronze não existia no sistema antigo, então era a moeda de prata, dinar kesef, no sistema antigo, dinar kesef tzuri. Diz o Ravasi que sempre que a palavra kesef aparece na Torá, a intenção da Torá é para a moeda de prata tzuri. E quando os sábios falam a palavra kesef, a intenção não é para um dinheiro de maneira geral, e sim para uma moeda de prata no sistema novo, que é 1/8 do sistema anterior. De qualquer modo, uma vez que a gente explica que quando a Torá diz a palavra kesef, ela não quer dizer uma prutá, ou um dinheiro, seja qual que for, que importa que esteja um valor monetário. E sim, a Torá fez questão que seja usado algum valor mais importante, um valor mais notável, e por isso a Torá exigiu aqui um dinar de kesef. Por isso, o Beit Shammai vem e diz que uma vez que a explicação do dinheiro não é prutá, os sábios fixaram que deve ser usado um dinar de kesef, um dinar de prata. E essa que é a fonte da opinião de Beit Shammai. Gufa! Agora a Gemara vai tratar sobre essa afirmação do Ravasi. Amar Yehuda Amar Ravasi, traz a Gemara então o que disse o Rav Yehuda no nome de Ravasi. Qual kesef for no Torah kesef turi? Vishud de Vilem kesef vindera. Sempre que a palavra kesef aparece na Torá, A intenção é para a moeda de prata do sistema antigo. Pergunta agora ao Hlau, será que realmente isso é uma regra? Que você diz isso, mas de maneira geral? Vearei, olha só a pergunta que o Mará vai fazer. Tana, com relação à lei de Tana. A lei de Tana é o seguinte, a Torá nos diz que se vem um sujeito e cobra do seu companheiro um certo valor, dizendo que ele está devendo para ele um valor, por favor, me pague o que está me devendo. O outro, ele não nega que ele está devendo, porém ele nega parcialmente. Ele concorda que ele está devendo, porém ele está devendo menos. Vamos supor que ele cobrou 100, ele responde que ele está devendo somente 50. Segundo a Torá, a gente desconfia que ele está mentindo. Porque, por um lado, ele não tem cara de pau de falar que não está devendo nada. Porém, então ele concorda, mas ele diminui o valor e diz que está devendo somente metade, por exemplo. A gente desconfia que ele está mentindo, então a Torá exige que essa pessoa que negou parcialmente, ele vai fazer um juramento para falar que realmente ele somente está devendo o que ele está falando. Então, diz o Pasuk, com relação a essas leis, que tem lixo de leu, kesef ou kelim lishmor. O Pasuk diz que se uma pessoa vai dar kesef, dinheiro, ou utensílios para o outro, e depois ele vai cobrar e o outro nega parcialmente. Vetrari diz a Mishnah com relação a essas leis. Shotatarim, ataná, shnei kesef, odash, veprutá. Diz a Mishnah que o valor mínimo para a gente usar esse juramento, para a gente pôr na prática essa lei, é se o valor mínimo que foi cobrado é 2 kesef, ou seja, 2 moedas de prata. E o outro, ele nega mesmo o valor mínimo. De qualquer modo, o Pasuk usou a palavra kesef, e a gente viu que os sábios dizem que o valor mínimo é 2 moedas de prata. Como é que isso vai? Como é que isso se acerta com a opinião de Rav Assi, que disse que quando a Torá usa a palavra kesef, não quer dizer dinheiro de uma maneira geral, e sim quer dizer a moeda de prata do sistema Tzuri. A gente vê dessa braita que não, que quando a Torá diz a palavra kesef, não quer dizer a moeda de prata do sistema Tzuri, e sim quer dizer dinheiro. E os sábios disseram que o valor é 2 moedas. Fala agora não. Responde Rav Assi, realmente, de uma maneira geral, quando a Torá usa a palavra kesef, a intenção é para uma moeda de prata do sistema Tzuri. Pois nesse caso, já que a Torá falou que o primeiro entregou, deu na mão do segundo dinheiro ou utensílios no plural, assim como utensílios, pelo menos 2, porque está escrito no plural, assim também a gente aprende que as moedas tem que ser pelo menos 2 moedas. Mas geralmente, se não fosse isso, a gente ia dizer que é uma moeda de prata. Continua a Gemara com relação a essas leis, uma questão da Vaca Chuva, fica linda Vaca Chuva. Assim como utensílios é algo que tem uma certa importância, o dinheiro tem que ser alguma coisa importante, por isso os sábios vêm e diz que são 2 moedas de prata. A Gemara continua a questionar a opinião de Rav Assi. O Rav Assi disse que quando a Torá usa a palavra kesef, a intenção não é dinheiro de uma maneira geral, qualquer valor, e sim quer dizer a moeda de prata do sistema Tzuri. Pergunta a Gemara com relação à lei Maaser, com relação às leis de Maaser. Maaser Sheni é um certo dízimo que a pessoa deve tirar da sua plantação e a pessoa deve comer isso na cidade de Jerusalém. Porém, às vezes é muito difícil carregar tanta quantidade de frutas para Jerusalém e transportar tudo isso para lá e lá comer. A Torá então diz o seguinte, você pode resgatar e trocar as frutas por uma moeda, pelo dinheiro, levar o dinheiro para Jerusalém, e lá você compra frutas ou outras coisas e come. Lá o pastor diz o seguinte, você vai levar contigo o kesef. E com relação a essas leis, diz a Mishnah, que o valor mínimo para fazer essa troca das frutas pelo dinheiro é 2 moedas de prata. Sendo assim, segundo Rav Assi, deveríamos explicar que já que a Torá usou a palavra kesef, então é 1 moeda de prata do sistema Tzuri, e a Mishnah vem aqui e diz outro valor. Responde Agmará, kesef a kesef, riba. Já que a Torá falou uma letra a mais, kesef ha kesef, dessa letra rei a mais, a gente aprende que a Torá vem nos dizer que nesse caso o valor é outro. Agmará continua a questionar. Vearei Hekdesh, com relação às leis dos objetos santificados, que também eles podem ser resgatados e trocados por dinheiro. Dirtiva, a linguagem do Pasuk é venatana kesef kamlo, que a pessoa vai pôr dinheiro e trocar a santidade do objeto, pôr a santidade do objeto no dinheiro, e o objeto está libertado. E a linguagem do Pasuk é a kesef. Veamar Shmuel, com relação a essas leis, disse o Shmuel, Hekdesh shve mané shechelo al shve pruta mechulá, que é, diz o Shmuel, que é possível resgatar um objeto santificado mesmo no shve pruta, que é uma moeda mínima de bronze. Segundo a opinião do Ravassi, já que o Pasuk usou a linguagem kesef, o valor mínimo para resgatar o objeto santificado deveria ser uma moeda de prata do sistema Tsuri. Hatamnami responde agora também, neste caso, kesef kesef yari maaser. Já que, com relação ao maaser, a Torá nos ensinou no Pasuk que vimos que a quantidade é outra, assim também, nesse caso, a gente aprende que, assim como também lá a palavra kesef foi usada, assim também a palavra kesef que é usada aqui, o valor é outro. Continua agora a questionar a opinião de Ravassi. Viarei que do Sheisha, com relação a um homem que vem no Ivá com uma mulher, Dirtiv ki kashi Sheisha ou Be'alab e Gamal ki haki hames de Efron, que a gente aprendeu nos dapim anteriores, já que o Pasuk usou a palavra Ikar, quando o homem pegar ou adquirir uma mulher. E esse verbo é usado também no Pasuk do Abraão Avino, quando adquiriu o terreno da Merata Marpelá. E lá ele adquiriu o campo através do dinheiro. Aprendemos que também aqui a gente pode noivar com uma mulher através do dinheiro. Vetna, e com relação às leis do Kiddushin, aprendemos na nossa Mishnah, Betelel Omerim Beprutá, que a opinião de Betelel é que pode-se criar o Kiddushin através de uma prutá, que é a moeda mínima de bronze, o Beshvei Prutá, ou através de qualquer objeto que tem esse valor monetário. Ou seja, a opinião de Beit Hillel, e nós sabemos que geralmente a lei fica como a opinião de Beit Hillel e não como Beit Shammai. Então a opinião do Beit Hillel, que a lei fica como ele, é que pode ser usado Beshvei Prutá, mesmo um valor de uma Prutá. Enquanto a linguagem do Pasuk é Kesef. E segundo Ravassi, o valor mínimo para fazer o Kiddushin deveria ser uma moeda de prata do sistema Tsuri. Nem Ravassi de Amar Kevet Shammai. E não me diga que o Ravassi ele vai conforme a opinião de Bet Shammai, que realmente o valor mínimo é uma moeda de prata. Não pode ser, porque a gente diz que a lei vai como Bet Hillel sempre. Ela, Itmar, Hachi, Itmar. Realmente, por causa dessa última pergunta, a Gemara volta atrás e diz que devemos reformular as palavras de Ravassi. O que Ravassi disse foi o seguinte: Amar Rebuda Maravassi, diz o Rebuda o nome de Ravassi, Kol Kesef Katsuv Ha'amur Batorá, Kesef Tzuri Bishul Devreim, Kesef Medina. Realmente, quando a Torá usa a palavra Kesef, concordo com Ravassi que não obrigatoriamente a intenção é para uma moeda de prata do sistema Tzuri. Pode ser que a Torá usou a palavra Kesef no sentido de um dinheiro na maneira geral, sem especificar o valor. Porém, quando a Torá disse o número de moedas, o número do valor, por exemplo, com relação à mitzvah de Pidyon HaBen, de resgatar o filho que nasceu aos 30 dias, a Torá diz que ele vai pagar Hamesh Slaim, ou com relação a o boi, ou um animal de uma pessoa que matou um escravo não judeu, que pertencia a um judeu, diz a Torá que ele tem que pagar Shloshim Kesef, 30 Kesef. Já que a Torá botou o número 30, em todos os outros casos que a Torá põe um certo número do lado, nesse caso diz Ravassi que a intenção é para a moeda de prata do sistema Tzuri. Quando a Torá usa a palavra Kesef de maneira geral, pode dizer que isso quer dizer dinheiro. Mas quando a Torá fala um certo número, a intenção é para a moeda de prata. Tudo bem. Essa então é a opinião de Ravassi. Pergunta Agmará, Maika Mashman, por que o Ravassi precisa nos explicar e precisa nos ensinar isso? Tanina, a gente já aprendeu essa lei, isso em uma braita, a braita já disse. Olha só o que diz a braita. Hames Laim Shalben, os Hames Laim, que a Torá diz que deve ser pago quando o filho de um judeu comum atinge os 30 dias, Shoshim Shal Eved, ou as 30 moedas, que o dono do animal deve pagar caso o animal matou um escravo no judeu, Hamishim Shel Ones, ou a multa de Hamishim Kesef, que uma pessoa que violenta uma menina deve pagar, Meah Shel Motzi Shel, ou os dos 100, as 100 moedas que uma pessoa que fala mal da sua esposa virgem deve pagar, todas essas multas ou esses valores que a Torá obriga a pessoa a pagar, que a Torá pôs um número do lado, Kulam, Shekel HaKodesh, Manetzuri, todos devem ser medidos segundo a proporção do Shekel HaKodesh e o Manetzuri, ou seja, eles são medidos no sistema antigo. Então já está escrito aqui que quando a Torá diz que essa foi a intenção é para moeda de prata no sistema Tzuri. Por que então o Rav Asi precisava nos ensinar isso? Afinal de contas, isso está escrito numa braita. Veshel divrehem, kesef medina, yitzlicha lei. Responde Agmará que realmente o Rav Asi não precisava nos dizer que quando a Torá fala a palavra kesef do lado de um certo valor, a intenção é para moeda de prata. O que Rav Asi vem nos ensinar é a segunda parte de suas palavras. Ele disse que quando sábios, não a Torá, quando sábios vêm e dizem a palavra kesef, a intenção é para moeda, a intenção é para moeda de prata de um sistema moderno e não do sistema antigo. Telot nan. Porque essa segunda lei não foi dita na Braita. A primeira lei realmente foi dita na Braita. Mas a segunda lei que diz Rav Asi, que quando os sábios falam a palavra que essa intenção é para a moeda de prata do sistema novo, isso que ele veio nos ensinar. Detalhe, porque diz a Braita, por exemplo, os nossos sábios dizem, Hatokele Haveron Otelo Sela. Aquela pessoa que faz um barulho no ouvido do outro e danifica ele, ele deve pagar uma multa de um Sela. Deve ser castigado por esse valor. Velot tema mais Sela Arbazos. E se eu dissesse que o Sela é a moeda de Sela no sistema antigo, isso é equivalente a Arbazos. Ela mais Sela paga de Zuza. Da Vinícius de Carlos paga de Zuza e Citra. Veio o Ravasso nos ensinou não. Já que aqui a gente está falando da palavra dos nossos sábios, os sábios, quando eles dizem um certo valor, a intenção é no novo sistema, então o Sela vai ter o valor de meio Zuz, que é um oitavo do sistema antigo. Então vimos até agora duas explicações para a opinião de Beit Shammai. O Beit Shammai veio e diz o seguinte, mesmo que o ato do Kiddushin, na teoria, pode ser feito com qualquer valor monetário, mesmo o Shepur Tá, mesmo a moeda pequena de bronze, que é o valor mínimo, mesmo assim, a primeira explicação de Beit Shammai diz que se o ato é feito à noite sem ela ver o valor, deve ser pago pelo menos um dinar, porque geralmente as mulheres têm uma certa honra e elas não abrem mão e elas exigem um dinar de kesef, de prata. E a segunda explicação diz que não, que do Pasuk, da Torá, a gente aprende que deve ser usado uma moeda de prata. Agora a Gemara traz mais uma explicação para a opinião de Beit Shammai. Da onde Beit Shammai tiraram essa opinião, que o Kedushin não pode ser feito menos do que uma moeda de prata? Eu vou te falar qual que é o motivo do Beit Shammai. Que de Hizkia. Porque o Beit Shammai sustenta, como disse o Hizkia. De Amar Hizkia, Amar Kra, disse o Hizkia. O Pasuk diz, Veifda, Melamed Shemagrat Mipidena Veotza. Um escravo ou uma serva, eles, judeus, que eles são vendidos, eles têm a opção de se auto-resgatar. Se eles têm um dinheiro que pertence a eles, vamos supor que ele foi vendido por 10 moedas de ouro, ele, então, se ele quer se resgatar, ele tem que pagar todo, ele tem que pagar para o patrão dele todo o valor que ele comprou. Se ele comprou por 10, ele tem que resgatar a si mesmo por 10. Porém, se ele já trabalhou tantos anos, então o valor dele vai diminuindo. Ou seja, por exemplo, ele pagou 10 moedas de ouro para um escravo que vai trabalhar 10 anos. Depois de 10 anos ele vai estar liberado. Vamos supor que ele trabalhou 5 anos. Então metade do valor ele já pagou. Os 5 anos restantes, ele vai ter que pagar então somente 5 moedas de ouro. Isso chama Giraon Kesef. Então a linguagem do Pasuk é, aprende daqui o Hizkia. Aprendemos desse passuk que o escravo ou a serva eles fazem a conta de quantos anos eles já trabalharam, quanta porcentagem isso é do valor que o patrão comprou, eles pagam a diferença e eles podem se auto-resgatar. Até que diz o Rizk. Deduz então o Reish Lakish e a Marta Mishnah de Aivladinar. Se a gente vai dizer que ela pagou um valor, o patrão comprou o escravo ou a serva por um valor alto, como por exemplo um dinar. Então a gente pode dizer se pagò un denaro intero, gli trabagliò una certa epoca, e poi deve pagare la differenza, chi ti ha fatto te? Vado la proprietà, e lei ha marta di avere la proprietà, per insieme se vai mi dire che esiste l'opzione di comprare un scravo per un valore minimo di una proprietà, che è valore di, la moneta di bronzo di un valore minimo, mi proprietà mi magra. Então não tem como pagar a diferença, porque não existe nenhuma moeda, nenhum valor menos do que prutá. É a menor moeda possível. Então como é que ela vai poder fazer a conta e pagar depois a diferença? Não existe meia prutá. Automaticamente, deduzimos aqui que se existe a opção de fazer giraon, que exige pagar a diferença, deve ser que obrigatoriamente o valor que ele comprou o escravo é um valor alto, que não é um valor de prutá. Então, em primeiro lugar, aprende aqui o Rav Rish Lakish, que com certeza o escravo não pode ser adquirido com menos do que um dinar. Não pode ser adquirido com uma pruta. A Gemara fala entre parênteses: Vedirma kamara khamana echad ayv ladinar tigara ad pruta echad ayv la pruta lo tigara klal. Tudo bem, realmente no caso que o patrão comprou o escravo por uma prutá, realmente não tem essa opção dele pagar a diferença, porque não tem como pagar meia prutá. Mas por que você deduz daqui que a única maneira de comprar um escravo é com um valor alto de dinar? Pode ser que a Torá fala que se ele pagou um valor alto, existe a opção de pagar a diferença. E se ele pagou um valor mínimo, então não existe essa opção. Por que você deduziu que obrigatoriamente ele pagou um valor alto? Fala com a nossa carata. A explicação é clara. Durma de yud. Assim como com relação às leis de Yud, nós sabemos que se um patrão compra uma serva, existe a opção, se o patrão quer de repente casar com ela, o patrão pode decidir que agora ele vai se casar com ela e ela passa de ser sua serva para ser sua esposa. Mas Yud, com relação às leis de Yud, ele pode decidir fazer Yud e casar com a serva, ou pode não. Ele pode continuar usando ela somente como serva. Coleika de Lomatsi Mead. Loavos vinei, zvinas vinei, com relação às leis de Yud, aprendemos que não existe a opção de comprar uma serva que não é possível futuramente, eventualmente, fazer o Yud com ela. Uma certa serva que por algum motivo não é possível fazer o Yud, ele não vai poder casar com ela por vários motivos. Uma serva dessa, ele não pode nem comprar ela como serva, mesmo que ele não queira fazer Yud. Assim que a lei com relação aos escravos, a Harami, assim também vão aprender que assim como o raciocínio funciona lá, assim também aqui, Coleika, Dramatze, Migra, Lovos, Vinas, Vini. Assim também aqui, já que a Torá falou que existe a opção do escravo se autorresgatar, vamos deduzir que se não existe essa opção, então não é possível nem comprar esse escravo. O escravo deve ser comprado de maneira que dá a opção dele resgatar. Então deduzimos daqui que já que não dá para se autorresgatar com uma compra de uma prutá, obrigatoriamente só é possível comprar um escravo com mais do que prutá. Até aqui com relação aos escravos. Continua o Rish Lakish, porque do Shei e Shara e Betchamai não ficou o Mela Evriá. E vem o Betchamai e eles deduzem, eles comparam, assim como o escravo não pode ser comprado com uma prutá, assim também a mulher não pode ser adquirida com uma prutá. Mamãe virava prutá no migna, fechava prutá no migna. Tudo bem. Fala com a Mara, recebo essa explicação. Porém, vem uma palha de dinar, vem mastei prutot. Realmente, você provou que o valor mínimo não pode ser usado numa prutá. Mas talvez duas prutot, que é muito menos do que um dinar, pode ser usado, porque daí já tem como trabalhar metade do tempo. E se ela resgatar por uma prutá, ou meio dinar, da onde o Betchamai chegaram nesse valor alto de um dinar, uma moeda inteira de prata? Responde o Betchamai, responde o Betchamai que uma vez que os sábios viram que a Torá não quer que a prutá seja usada, deve ser que a Torá quer que seja usado um valor mais notável. Realmente, não podemos provar que não pode ser usado duas prutot, mas já que a Torá não quer que uma prutá seja usada, se a Torá não quer que o valor mínimo seja usado, deve ser que a Torá quer que seja usado um valor mais notável. Por isso, vem nossos sábios e decretam que só pode se fazer o Kiddushin, segundo o Betchamai, com uma moeda de prata, que é um valor mais respeitável. Realmente, segundo as leis da Torá, poderia ser usada mesmo o valor mínimo de uma prutá. Porém, nossos sábios vieram e decretaram para a honra das mulheres, para não ser um certo desprezo para as mulheres, que o ato do Kiddushin, o noivado, foi feito com uma moeda de prutá, um valor mínimo. Vieram os sábios e decretaram que o ato do Kiddushin deve ser feito com um valor notável, de um kesef. Tudo isso vem de um decreto dos nossos sábios pela honra das mulheres. Contudo.